Olá, Ilana, obrigada pela entrevista.
Paula, é um enorme prazer estar aqui nesse primeiro programa tão importante para que a gente debata as questões da mulher, não só no Senado, mas como no Brasil e no mundo.
Exatamente. Ilana, vamos começar por esse ponto, as ações que o Senado tem realizado para promover esse empoderamento das mulheres.
Bom, é uma alegria para mim poder compartilhar com vocês, quase em primeira mão, uma pesquisa recente que fizemos, que dentre as servidoras efetivas do Senado, nós somos 28%. No entanto, entre os cargos de chefia, nós somos 40%. Quer dizer que nós expandimos a nossa atuação no Senado maior do que o percentual que nós entramos, mostrando que estamos realmente caminhando para a igualdade nos cargos de chefia no Senado Federal. Isso é uma amostra, né, das nossas políticas de equidade, né, e da vontade do Senado de poder ser exemplo quando a questão é a promoção da igualdade.
É, e vai um pouco até contra o que vem mostrando o IBGE, né? Que ainda hoje, infelizmente, os cargos ainda são, os homens são colocados nos cargos de chefia, ainda em sua maioria. O Senado vai nessa contramão, então.
Você tem uma ideia, Paula, as pesquisas mais recentes mostram que nas empresas privadas, 16% dos cargos de chefia são de mulheres, né? No Senado, nós estamos quase em 3 vezes esse número, né? Eu acho que a questão da equidade é uma questão que tem sido debatida com homens e mulheres, de tal forma que é uma questão de toda a organização. E ao entender que essa é uma questão institucional e não uma questão unicamente do gênero feminino, nós estamos conseguindo avançar bastante.
E a que você atribui, essa diferença, né, essa excelência do Senado em relação à equidade?
Existe uma série de políticas que beneficiam, né, a questão da mulher dentro de um pensamento da necessidade de fazermos ações diferentes para necessidades diferentes. Vou lhe dar um exemplo. O Senado tem uma iniciativa que se mostrou muito bem sucedida, que aquelas mulheres que têm filhos recém-nascidos podem ficar até os 15 meses da criança trabalhando numa jornada reduzida de 6 horas, independente da amamentação ou não. Eu poderia até dizer que aquela criança que não amamenta tem ainda mais necessidade da relação com a mãe, né? Porque não tem exatamente aquela troca de calor, aquela proximidade que a amamentação dá, né? E isso foi interessante esse processo, porque não foi um processo imposto por mulheres, foi um processo entendido, né, por todo o quadro funcional. Veja que você pode ter um cargo de chefia e ter a sua jornada reduzida. E isso não pode ser entendido como um benefício para você. Isso tem que ser entendido como um benefício para o Senado.
E não compromete a competência das mulheres, né? O trabalho, a produtividade, ela continua acontecendo mesmo com essa redução, né?
Claro. E eu ouso te dizer que o vínculo que você faz com a organização, quando ela entende os momentos da sua vida, né, é um vínculo muito mais forte, que faz com que você se dedique ainda mais àquela organização.
Agora, em relação ao público externo, existe um acordo que o Senado fez com o GDF com relação a mulheres em condição de vulnerabilidade. Conta um pouquinho para a gente como é que é esse programa.
Eu costumo dizer, e disse recentemente num evento que eu estava em Israel, que isso é uma história triste que eu espero que tenha um final feliz. Essa história vem da vivência que nós tivemos no abrigo de mulheres do governo do Distrito Federal, onde vivenciamos a situação de uma mãe com uma filha de 14 anos que sofria violência sexual, estupro, por parte do patrão da mãe desde os 8. E percebemos a vontade daquela mãe de retornar para o lar onde a violência acontecia. E aquela vontade da mãe era consequência da necessidade de manutenção que a mãe tinha. Então, qual é a forma de você retirar a mulher daquele ambiente violento? Qual é a forma de você evitar que a mulher volte para o lar do agressor? Porque as agressões em relação à violência doméstica, elas vão crescendo cada vez mais, elas vão subindo de patamar, até chegar à possibilidade do feminicídio. E aí nos demos conta que tínhamos a oportunidade de criar no Senado Federal uma cota para mulheres em situação de vulnerabilidade social em decorrência da violência doméstica. Ou seja, nos nossos contratos de terceirização de mão de obra, 2% das vagas são reservadas às mulheres nessa condição. E assim a gente tira da mulher, né, a gente dá à mulher a possibilidade de se autogerir a partir de um salário fixo, a partir de uma condição de trabalho, né, e de poder enfrentar e romper com o ciclo da violência doméstica. Bom, começamos isso, foi em 2015, em 2016 isso se fortaleceu, em 2017 assinamos um acordo de cooperação técnica com o governo do Distrito Federal, que faz a ligação das empresas terceirizadas com as mulheres do abrigo e nos garante de 90 em 90 dias que essas cotas estão sendo cumpridas.
Você citou Israel, esse programa foi apresentado em Israel? Conta um pouquinho para a gente sobre
isso. Foi a minha apresentação, eu participei de um evento em Israel há 2 semanas atrás e nós fomos convidados a falar sobre iniciativas de direitos humanos. E levamos então a questão da cota para lá. No meu retorno, eu acho que eu tive uma das maiores felicidades que eu podia ter. Eu fui informada numa reunião da bancada feminina que a bancada feminina colocou o projeto de lei, que é o PLS 244 de 2017, como prioridade de votação. E esse projeto de lei traz para a forma de normativo essa iniciativa do Senado. Independente do projeto de lei, nós já estamos trabalhando como benchmarking para várias outras organizações públicas e privadas. A própria Câmara Legislativa do Distrito Federal já adotou a cota, o Ministério Público do Distrito Federal e outras empresas públicas e privadas, inclusive organizações fora do DF, já nos procuraram para ter ideia de como isso funciona. E é uma alegria poder fazer isso, é uma alegria poder apresentar isso para outras organizações públicas e, maior ainda, poder levar isso como um exemplo do Brasil para um colóquio onde estão presentes 29 outras nações do mundo.
Ilana Trômica, muito obrigada pela entrevista, foi ótimo conversar com você.
Obrigada, Paula, é um prazer estar aqui.